Boa tarde a todos os ouvintes, um prazer de estar com vocês aqui, nós estamos na letra Z hoje, finalmente dois ciclos do ABC da vida, parabéns para todos vocês pela paciência, pela perseverança, pelo fato de escutar, de aprender desta sabedoria milenar que é o judaísmo, nós não estamos transmitindo absolutamente nada que seja pessoal, tudo consta nos nossos livros na Torá, no Talmud e assim em diante. E graças a Deus fizemos dois ciclos de 23 palestras. Em outras palavras, estamos na 46ª palestra aqui. De um lado é um pouco triste que esta pandemia está demorando tanto, mas do outro lado estamos felizes que as pessoas aproveitam para realmente se intelectualizar, se espiritualizar, conhecer mais as fontes judaicas que são receitas milenares de felicidade e de alegria. Então nós passamos todo o abecedário. Hoje, letra Z, o zoológico. Vamos lembrar a todos vocês que nós estamos sempre aqui, mesmo agora, que terminamos esse ciclo, nós vamos continuar na segunda e na quinta-feira, às 17 horas. Sempre estamos aqui. Excepcionalmente, esta quinta-feira agora, já que é um jejum, um dia triste no calendário judaico da destruição do primeiro e do segundo templo, o dia 9 de Av, não haverá aula, mas se não, na segunda e na quinta continua. Segunda será uma palestra geral, segunda-feira que vem, já 3 de agosto, começar uma palestra geral, será avisada nas nossas redes que nós estamos usando, o Facebook, o YouTube, o Instagram, vocês vão ser avisados. E na quinta-feira, dia 6 de agosto, se Deus quiser, estamos iniciando um curso de mais de 24 aulas, que vão estar, na verdade, 24 aulas sobre a história do povo judeu. Extraordinário, nós vamos começar isto, vai ser a história desconhecida do povo judeu. Começaremos, se Deus quiser, desde a entrada em Israel com Josué, até a destruição do templo sagrado pelo imperador Tito. Então, são 1.350 anos, nós vamos passar. A aula será dada, haverá um resumo, diagrama, aqueles que querem levar isso mais academicamente, nós vamos lhe avisar todos os detalhes como fazer a partir de 6 de agosto. Então estamos lá todos juntos hoje e nós vamos para a nossa última aula deste segundo ciclo do ABC da vida, a letra Z, zoologia. Vocês vão me perguntar, mas o que tem a ver zoologia com o judaísmo? A resposta é, como falamos várias vezes, Deus olhou na Torá e criou o mundo. Então, aquele que se aprofunda na Torá, principalmente no Talmud, ele vai ver lá que tem muitas leis ligadas ao mundo animal, ao mundo da zoologia. E os nossos sábios entendiam muito bem disto, bem antes de grandes cientistas se envolver nesses estudos. Vamos começar um pouco falando da relação do judaísmo com os animais, para começar. Bem antes que o mundo moderno criou o que se chama as sociedades protetoras de animais, que se preocupa que o animal tenha, na verdade, tudo o que ele precisa e não lhe falta nada, que ninguém tortura animais, que ninguém oprime animais, já bem antes disto existe uma proibição explícita na Torá que se chama, na verdade, Tsar Baalei Chaim. É proibido você deixar um animal sofrer. Literalmente, na Torá tem dezenas e dezenas de leis, não vou enumerar todas elas, mas dezenas de leis que tratam com o sofrimento do animal. Já mencionamos semana passada que o abate ritual tem que ser feito de uma forma que o animal não sofre nada. Falamos um pouco a respeito, quero voltar a falar sobre isto. Para começar, nós temos uma lei que diz o seguinte: você não pode lavrar o seu campo um burro e um boi junto. Antigamente, quando se lavrava ou arava o campo, você tem que ter um arado. Quem puxa o arado? Não tinha tratores como hoje, tinha bois. Se você usa um boi e um burro, não pode pela lei judaica. Uma lei da Torá, por quê? Porque ambos têm um ritmo diferente. O boi é mais rápido, o burro é mais devagar. Alguém vai pôr esse jugo que estão carregando, alguém vai sofrer, não pode. O boi é um ruminante, enquanto que, na verdade, o burro não rumina. Então, o burro pensa que o boi está comendo tudo, ele não está comendo, ele está apenas, na verdade, regurgitando. Ele sofre, não pode deixar um animal sofrer. Nós temos uma lei que diz: você não pega o filhote ou o ovo de uma pássaro que você gostaria de pegar se a mãe está em cima do ninho. Ela sofre, tem que se cuidar muito. Pela lei judaica, quando a gente descansa no Shabbat, obrigatório, como dizem os 10 mandamentos, não somente você, com seus empregados, com sua esposa, seus filhos, mas também seus animais, teu burro e também teu boi, tem que descansar. Animais no judeu Shabbat não podem trabalhar no campo. Você descansa, eles descansam também. É óbvio. Nós temos uma coisa muito importante no mundo animal. O judaísmo está extremamente preocupado com a sensibilidade do animal. Nós sabemos que a pior coisa que os nazistas fizeram no Holocausto era, na verdade, eliminar e massacrar pais na frente de filhos e filhos na frente de pais. Deus nos livre. Um sofrimento inigual que não existe. Na Torá está escrito: Oto ve'et beno lo tishratu beyom echad. Você não pode fazer o abate de um boi e do bezerro, seu filho, no mesmo dia. Nem no mesmo dia, mesmo em distância, não pode. No mesmo dia não pode ocorrer. Por quê? Porque eles sentem. Eles têm, na verdade, uma sensibilidade. Então tem que se cuidar. Se você está vendo um burro carregado demais, sofrendo, descarrega. É muito importante. Ajuda a descarregar. O que acontece se você está vendo um burro que precisa carregar do teu amigo e tem um burro que está carregado demais, tem que descarregar, mas é teu inimigo. Quem você vai atender primeiro pela lei judaica? O teu inimigo, se não está tão afim. O teu amigo te pede ajuda para carregar. Diz a Torá, você não olha o que você gosta. Você olha o sofrimento do animal. Qual dos dois animais está sofrendo mais? Aquele que está carregado demais. Então, descarrega primeiro o burro do teu inimigo e depois ajuda a carregar o burro do teu amigo. Leis da Torá. Por que isto? Porque os animais são criaturas de Deus. E elas têm, na verdade, uma alma como todos os seres que Deus criou. Tem uma faísca divina lá dentro. Você tem que respeitar Deus que criou todos os animais. Como diz o rei Salomão nos Provérbios, no capítulo 12, o rei Salomão diz o seguinte: Yodea tzadik nefesh behemto. O homem justo sabe que o animal tem uma alma. Ele se preocupa, ele cuida dele. Ele vai protegê-lo. Isso é importante. Tem aqui faísca divina, uma criatura de Deus. E como diz o Talmud em Shabbat, Kol amerachem, quem tem piedade do animal, merachmim alav min hashamayim. Deus vai ter piedade dele. Você mostra a tua piedade e tua compaixão para animais, Deus fará igual para você. Uma lei da Torá, quando você vai comer, primeiro teus animais domésticos em casa. Aliás, você nem pode, pela lei judaica, comprar um animal doméstico se você não tem como alimentá-lo. Tem que ter o dinheiro para alimentá-lo, senão não compra. E quando você já tem em casa um animal, o que está escrito? Natati esse besatra livem techa, nós falamos no Shema Israel, primeiro a comida para o animal, e depois você vai achalta besabat, você vai comer e se satisfazer. Primeiro o animal, e depois você. Isto é muito importante entender. A Gemara, o Talmud, nos conta em Julim, que uma vez o grande mestre Rabi Akiva, ele estava contemplando o mar, ele viu que tem criaturas enormes no mar. Peixes, mamíferos, tem na terra. Ele olhou uma coisa interessante. Estes da terra só vivem na terra. São enormes, são grandes, mas se eles entram na água, afundam. Não podem viver. E aqueles que estão na água, no mar, não conseguem sair. Se eles saem do mar e vivem na terra, morrem. Então, aqui ele ficou contemplando toda esta estrutura que Deus fez. Ele acabou falando, na verdade, um versículo dos Salmos. Marabu ma'asech Hashem. Quanto que são diversificados as tuas criaturas, Deus. Ele ficou cheio, na verdade, de impressionado pela obra divina. Por isto, muito importante a gente se conscientizar. No judaísmo, a gente dá uma importância enorme ao mundo animal, com respeito e dignidade. Aliás, já falamos várias vezes nas nossas aulas, com os dois grandes líderes do povo judeu, tanto Moisés como David, o rei David, Moshe Rabbeinu e David, foram escolhidos. O que eles faziam antes? Eram pastores. E Deus viu que eram bons pastores. Quando Deus viu que Moisés carregou aquele cabrito, aquele carneirinho que estava com o pé machucado. Este é um bolido. Quando viu que David se preocupava de dar uma grama diferente para as ovelhas mais velhas e as ovelhas mais jovens, uma um pouco mais fina, um pouco mais mole, essas são bolidas. Então, ambos foram testados como que eles tratam animais, antes de se tornar o líder do povo de Israel. Nós temos uma história até chocante, um pouco. O grande mestre que compilou toda a lei oral do Talmud, toda a Mishnah, se chama Rabi Yuda, o príncipe. Estou falando no ano 175, mais ou menos, desta era. Um homem muito importante, um homem muito sucedido, amigo do imperador romano, um homem sábio, enorme, fantástico. Ele juntou toda a lei oral, condensou num livro que se chama Mishnah. A Torá nos diz que Rabi Yuda Anassi sofreu muitos anos de dores de estômago, de entranhas, todo isso de intestino. O que aconteceu? Um belo dia, ele estava na fazenda dele, deve ser, e lá deve ter um abatedouro, e um bezerro escapou do abatedouro, e foi até ele, Rabi Yuda Anassi, e colocou a cabeça embaixo da túnica dele, do manto dele, como se fosse pedindo piedade. Rabi Yuda Anassi não deu muita bola, falou, mas ele foi criado para isso, pô, ele vai para o abate. Lá em cima não gostaram, desta reação de Rabi Yuda Anassi. Lá em cima não tem jeitinho, para ninguém, mesmo para os grandes sábios. E já que ele não teve compaixão com este animal, acabou, na verdade, tendo uma certa doença um tempo, até que na casa dele, um belo dia, a empregada achou algum ninho, alguns insectos, e Rabi Yuda Anassi falou, não, deixa eles viver, eles podem ficar aqui na veranda, não tem problema nenhum, que eles comem, que eles se protejam aqui. Quando ele falou isto e mostrou compaixão para esses animais, a doença desapareceu. Então, a gente vê quanto que isto é importante. Afinal, Deus criou no mesmo dia, antes do ser humano, os animais. Os animais são criaturas divinas. E Adão, e Eva, e a cobra. Adão falava com a cobra em hebraico quando o paraíso estava aqui na terra. É um animal elevado, até que pecou, infelizmente, e ficou rastejando o chão. Mas é bom lembrar isto, que na verdade quem deu o nome para todos os animais, o nome original na língua sagrada, o hebraico, foi Adão. Olha no Gênesis, está escrito lá, que Adão mostrou sua sabedoria, o que os anjos não eram capazes de fazer, porque o nome em hebraico significa também a qualidade, as virtudes, o caráter, tudo passa pelo nome. Toda a energia divina passa pelo nome. E Adão acertou o nome de cada animal, cada ave, tudo, répteis. A única coisa, talvez, que ele não deu, Deus não sabe, os peixes. Já que os peixes estão encobertos, então isto tem uma discussão se ele deu esses nomes. O resto foi tudo para Adão. Adão é a criatura feita por Deus. Não há dúvida que no judaísmo, principalmente os grandes sábios, para ser um sábio judaísmo, tinha que entender também do mundo animal. A começar para ser um magarefe, para ser um shohet, aquele que faz o abate ritual. De acordo com o judaísmo, ele vai ter que fazer uma inspeção do animal tão rigorosa, abrir o pulmão, ver se não tem abscessos. Ele conhece cada órgão interno, cada veia, cada artéria. Isto é um estudo de biologia, que estuda isso, tem um tratado inteiro no Talmud que trata sobre isso, que se chama Hulin. Então é muito importante. E olha o conhecimento da zoologia que a gente encontra na Torá. Nem no Talmud, fala na própria Torá. A Torá nos diz que tem somente 4 animais que têm um dos 2 sinais para ser kasher. A gente sabe que o mamífero, para ser kasher, ele precisa ser ruminante e ter o casco totalmente fendido. A pata tem que ser totalmente fendida. E a Torá nos diz que tem 4 animais que tem um dos sinais. E esses 4 animais, Moshe disse para o povo de Israel, vocês não vão comer. Quais são os 4 animais? A lebre, o camelo, o coelho e o porco. Esses 4 têm um dos 2 sinais. Pergunta os nossos comentários, como que Moshe sabia isso? Como que Moisés sabia isso? Até hoje, passaram mais de 3.300 anos, e não descobriram nenhum quinto animal. Não existe uma quinta espécie. Somente esses quatro. Uma coisa interessante. Moisés nasceu no Egito, morreu no deserto. Ele viu na vida dele um país e meio. Não mais. Um país e meio. Ele não conhece os outros continentes. Era muito mais fácil para Moisés falar. Qualquer animal que tem um sinal, não tem os dois, não pode comer. Não. Moisés faz questão de dizer, tem 10 que tem os dois sinais. Ele fala o nome dos 10, os bois, os cervos, o carneirinho, o cabra, tudo. Ele fala os 10 que são cachê, que tem os dois sinais. Ele fala os 4 que tem só um sinal. Por que falar nomes? Só falar regras, sem nome. Talvez amanhã vai descobrir um novo continente, as Américas. Lá tem animais diferentes. Vão descobrir uma nova ilha, a Ilha Galápagos. Ou que seja, ou que outra, Curaçao, e lá tem animais que não conhecia. Por que falar nomes? De onde que Moisés sabe isso? 3.300 anos passaram. Descobriram novas ilhas, e novos continentes, e muitos animais desconhecidos. Mas não encontraram uma quinta espécie que tem um sinal. E não encontraram uma 11ª espécie que tem os dois sinais. Estes que a Torá fala. Porque isto é conhecimento divino. Deus transmitiu isso para Moisés. Conforme os nossos sábios dizem, quando Moisés ensinou o povo no deserto, os 3,5 milhões de judeus estavam lá no deserto, ao pé do Monte Sinai. Quando Moisés ensinou para eles as leis do kasher, o que pode comer, o que não pode comer, ele mostrou o animal. Aqui, zebra, não pode. Cavalo, não pode. Não tem o casco totalmente fendido. Porco, não pode. Carneirinho, pode. E assim foi, ave por ave, réptil por réptil, Moshe mostrou cada animal. O povo judeu tinha um conhecimento enorme de zoologia. Nossos sábios, 2,000 anos atrás, 2,000 anos atrás, estamos falando agora, sábios do Talmud, os grandes sábios, depois da destruição do primeiro templo, do primeiro século, falaram 3 regras interessantes, presta atenção. Falaram que qualquer peixe que tem escamas, tem barbatanas. Garantido. Qualquer peixe que tem escamas deve ter nadadeiras. Como que eles sabiam? Viviam lá em Israel, na Babilônia. De onde sabe isso? Quem contou para eles o que aconteceu? Eles tinham escafandres e submarinos para ir abaixo do mar para dar uma olhada? De onde que sabe uma coisa? Quem pode se aventurar e ter a ousadia de falar uma regra desta? Passou 2,000 anos, não acharam um peixe que tem escamas e não tem barbatanas. Não acharam, não tem. 20,000, 50,000 espécies de peixe. Pode olhar todos os catálogos científicos. Não tem. Falaram os nossos sábios. Kol asher yesh lo karnaim yesh lo tlafaim. Qualquer animal que tem chifres, ele tem cascos. Como que você sabe? Talvez tem um animal que tem chifres e não tem cascos. Eles estão falando não que aquele que tem casco tem chifre. Não, casco sem chifre tem. Mas quem tem chifre tem que ter casco. Não acharam 2,000 anos passaram. E mais uma regra. Falaram mais uma. Todos os insectos vivem entre 6 e 12 meses. Não mais que 12 meses. Como que você sabe? Você conhece todos os insectos? Milhões de insectos abaixo da terra desdeteraram, foram em todo lugar. Você sabe, os vivemos lá no meio oriente. 2,000 anos atrás, tanta coisa se descobriu. Como que eles podem afirmar uma coisa desse? Somente porque conhecimento divino. E acertaram. Não tem insectos que vivem mais. Então, meus amigos, a gente vê realmente quanto o judaísmo está preocupado com o mundo animal e está realmente dando uma atenção a isto e estuda o assunto a fundo. Realmente, é interessante uma coisa. Deus criou os animais de tal forma que eles podem ter grandes animais como menores. O gato como os ratos como os insectos e assim diante. E Deus permite isto. Mas não vem com facilidade. Olha, imagina, todos nós já vimos como uma aranha está tentando capturar, na verdade, uma mosca. Complicado, faz uma teia e vai e volta. Com dificuldade. E animais pequenos têm medo dos grandes. Dos grandes têm medo dos maiores. Por que isso? Porque Deus quer que estes animais também rezam e pedem a Deus proteção. Agradecem pela comida que eles têm. Eles pedem e louvam e agradecem. E todo dia, de acordo com, na verdade, a sabedoria judaica milenar, de acordo com os nossos ensinamentos, todos os animais, as aves, as plantas, todas louvam Deus. E nós temos um livro pequeno, que se chama Perek Shira, que nos descreve qual é o louvor que cada animal fala. A gente sabe exatamente como que, na verdade, a vaca louva a Deus e como que um peixe louva a Deus. Como que uma girafa agradece a Deus e como que um mosquito agradece. Inacreditável. Todos agradecem a Deus. Yoducha Hashem kol ma'asecha. Todas tuas criaturas, diz o rei Davi, te agradecem, Deus. Kvod malchutcha yomeru, eles falam da glória da tua majestade, do teu reinado. Todos, assim diz o rei Davi, sem exceção. Inacreditável como a gente vê. E o Talmud nos diz que se a Torá não fosse dada no Monte Sinai, a gente poderia aprender várias coisas do mundo animal. Interessante. Várias coisas, não tudo, obviamente, tem uma grande parte que podemos aprender só de Deus. Mas muitas virtudes de caráter podemos aprender. Por exemplo, como diz o rei Salomão várias vezes nos provérbios, vai e aprende da formiga. Adam lechel tzel nemala velamed. Aprende da formiga. Da formiga, de tudo, uma formiga trabalhadora, trabalhadora. Ela a vida inteira vai comer um grão e meio, máximo, em toda a vida que ela vai viver. Mas ela acumula, acumula, vai, volta, trabalha, trabalha, escuta as ordens, tem uma disciplina, tem uma rainha. Inacreditável. Os cientistas modernos dizem que num ninho de formigas tem 300 mil formigas. Sabe o que significa? Quantos bilhões ou trilhões de formigas tem no mundo? Por que Deus fez isso? Mas hoje se sabe. Estas formigas ajudam a fertilizar o solo para poder sair disto coisas enormes, fantásticas. Elas matam pequenos insectos menores que elas. Pulgas, por exemplo. Elas impedem, na verdade, todo tipo de doenças. Inacreditável. Hoje se mostra cientificamente como a formiga é capaz de carregar 20 vezes o peso dela. 20 vezes. O ser humano não faz isso. Então o homem tem muito a aprender da formiga. Principalmente para não ser preguiçoso. Como elas trabalham de forma disciplinada, organizada, não perde tempo. Então, o rei Salomão tem um capítulo inteiro, quase, nos provérbios, onde ele fala da preguiça. Aprende, né, da formiga. Aprende do gato. O gato é gracioso. Jamais o gato vai fazer suas necessidades em público. Ele é muito recatado, muito discreto. Sniut, pode aprender de um gato. E assim, diante de nós, podemos aprender do mundo animal muita coisa. Nada à toa, tudo que Deus criou tem seu motivo. O próprio rei David questionou a Deus. Um belo dia na sua vida, o rei David perguntou a Deus, mas por que precisa de mosquitos? Só atrapalha, só pica. E por que precisa de aranhas, um animal tão feio? E Deus não respondeu. Mas um belo dia que David era um fugitivo, ele estava fugindo, ele entrou numa gruta, e aquele que estava atrás dele estava correndo. Chegou uma aranha, teceu rápido uma teia. Bom, aquele que estava perseguindo David passou na frente da gruta, ele viu uma teia, ele falou, aquilo não passou. Foi para frente. A aranha salvou o rei David. E um outro episódio que David à noite entrou no campo de Saul para pegar alguma coisa, e todos estavam dormindo. Quando de repente Saul fechou as pernas, cruzou elas, e a perna de David estava no meio, não conseguia se mexer mais. Se ele se mexia, ele acordava ele. Ficou bloqueado lá. Até que chegou um pequeno mosquito e picou o Saul, abriu e saiu. Então o rei David viu que não tem nada à toa neste mundo. Tudo que Deus criou, isto tem seu motivo. Animais é um mundo inteiro, são criaturas de Deus. Algumas delas são mais sábias, outras são mais rápidas, outras são mais sensíveis e algumas podem ser até educadas a ser sensíveis para as leis da Torá. Nós temos no Talmud várias histórias. Um burro que foi trabalhar e o funcionário deixou, na verdade, na cela as sandálias dele. O burro não voltou para casa, enquanto que as sandálias estavam lá. Não é dele, não é do dono. As sandálias pertencem ao funcionário. Quando o funcionário retirou, o burro voltou. A gente sabe isto. Tem, na verdade, a vaca de Rabbi Yochanan, famosa, que não trabalhava em Shabbat. Ou tem, na verdade, o burro da Rabi Pinchas Ben Yair, que não comia se não tinha certeza que foi retirado o dízimo. Nós temos, na verdade, os animais de Abraão. Abraão Avinu. Abraão Avinu, o primeiro judeu, o pai da nação. Os animais, ele era um grande fazendeiro. Abraão Avinu tinha muito gado, muito rebanho. O gado dele não entrava no estábulo se tinha ídolos. Se tinha alguma estátua, alguma coisa pagão lá, não entrava. A Bozo Zará não é para mim. A gente vê a sensibilidade como animais podem participar disso. Os animais são muito mais do que a gente imagina. A gente pensa que os animais são cruéis, feiras, se joga em cima da presa, matam homens. Isso é porque o homem perdeu o semblante. O Talmud nos diz na Gemara em Shabbat, En chaya sholetet ba'adam. O animal só pode dominar o homem quando ele aparece como um animal. Quando este homem parece como um animal. Quando o homem perdeu o semblante divino, naquele momento ele se protegeu. Caim, enquanto que estava no Ganeta, não precisava da proteção. Quando saiu de lá, tem o perigo dos animais. Por isso, grandes justos, os animais na frente deles se curvam. Daniel, dentro da cova dos leões, os leões se colocaram na frente dele, junto, protegeram ele, nada aconteceu. E tem muitas outras histórias de sábios posteriores. O grande sábio, se não me engano, Chaim Ben Atar, o Ora Chaim, andou em cima do leão. Outros andavam em cima da águia. Tem uma história no Talmud, que tinha uma cobra que picou o famoso sábio Rabbi Hanina Ben Dosa. O que aconteceu? A cobra morreu. Não, Rabbi Hanina, a cobra morreu. Diz o Talmud, é o pecado que mata, não a cobra. Então, quando o homem perde um pouco o semblante divino, neste momento ele é vulnerável para os animais. Mas quando o Mashiach vai chegar, e que vamos recuperar esse semblante divino, se Deus quiser, nós vamos ser mais alma que corpo, para poder se ver a imagem, na verdade, de Deus que nós temos todos, naquele momento os animais vão conviver com o homem sem problema nenhum. Por isso, nas profecias do futuro, está escrito, Vegarz Evim Keves, o globo vai conviver, na verdade, com carneiro. E crianças pequenas vão brincar com ninhos de serpentes. E para uma vaca vai comer, na verdade, desculpa, um dove, o urso, vai comer o mesmo capim que na vaca. Assim diz o profeta Isaías. Então, meus amigos, agora que nós demos toda esta introdução, eu vou entrar um pouco mais em detalhes, falando certos animais, que o Talmud nos diz, que os nossos sábios, que os sábios mais tardios diz, vamos um pouco aprender e analisar a vida dos animais. Vou falar de mamíferos, vou falar de insectos, de aves, vamos falar um pouco entrando em detalhes. Vamos começar com o leão. O leão é o rei dos animais. Leão em hebraico é ariê. Quem sabe um pouco de hebraico, ariê são as mesmas letras que ir-a, temor. Ele inspira temor. E realmente o pessoal tem medo do leão, ele inspira temor, ele é o rei dos animais, ele tem uma majestosidade, ele tem aquela juba na frente dele. O leão, na verdade, nossos sábios nos dizem, ele só se joga na presa quando está com fome. Ele não devora o animal quando não está com fome. O leão é sábio, ele tem, na verdade, vergonha. Diferente do lobo. O lobo, por exemplo, se joga sobre uma presa mesmo que ele não está com fome, porque ele gosta de sangue. O lobo, diz aos nossos sábios, não é inteligente. Nós sabemos que o leão, na verdade, ele tem alguma coisa especial. Ele tem uma majestosidade, ele é o rei dos animais, ele tem um rabo forte, que forte como ele, Zanav Shlaio. E não é por acaso, diz aos nossos sábios, isto também é um dos milagres que é da natureza que Deus fez. Por que ele tem esse rabo tão forte? Porque ele apaga as pegadas dele. O leão, para se salvar dos caçadores, o rabo apaga as pegadas dele. Tudo é calculado no mundo animal, no mundo da floresta. Nada por acaso, tudo tem seu motivo. O camelo em hebraico se chama gamal. Gamal vem da palavra gomel, fazer o bem, gomel chassadim. Ele é um animal bondoso, dizem os nossos sábios. Ele não se joga, ele não devora, ele não se joga numa presa. Ele pode bater, se dá um coice, sim. Mas antes disso, ele grita. Então, quando ele grita, já as pessoas sabem que tem que fugir. Os animais têm o tempo de fugir dele. O gamal, a própria palavra diz gomel. A cabra. A cabra em hebraico é ez. Ez é a mesma palavra que arrogante, corajosa. A cabra, ela foge, ela vai em cima das montanhas, no pico, você está com medo, vai cair. Não é? Um pouco bem, bem corajosa. Exatamente como o nome que deu o primeiro homem, Adam Arishon. Nós temos o cavalo. O cavalo em hebraico se chama sus. Sus vem da palavra alegria, sasum, sos de sameach. o cavalo tem aquela risada hilárica dele, bem típica dele. Um carneiro em hebraico é keves. Keves vem da palavra koves, que lava a roupa. Um koves, lavar. Porque o carneiro é branco, ele representa a pureza, a santidade, manso, um animal doce, manso, obediente. Exatamente aquela coisa da pureza. Exatamente o nome que ele tem é lavar, lavar os pecados. Pureza, exatamente tudo se encaixa perfeitamente. Nós temos um animal interessante que se chama gazela. A gazela em hebraico é ayala. E a gazela é muito rápida, ela é ágil, ela corre. Por que isso? Dizem os nossos sábios, porque a gazela, ela tem muito medo de outros animais. O que, é que Deus fez? Já que ela tem tanto medo, Deus deu para ela pernas compridas, ela pode correr muito, muito rápido. O Jacob abençoou Naftali, o seu filho Naftali, ser como uma gazela, rápido e ágil em tudo que ele faz. E os nossos sábios nos dizem que a gazela é o animal mais piedoso que tem. Piedade com os outros, compartilha tudo que ele tem, ele é capaz de trazer comida para os outros animais. Quando na floresta falta água, o pessoal se junta perto da gazela. Essa família gazela, cervos, corzo, etc., todos esses lá, eles pedem para ela que ela pede a Deus água. E a gazela faz um buraco, coloca a cabeça lá dentro, chora e pede a Deus água, e a água chega. Assim dizem os nossos sábios. Interessante. Da mesma família, o servo em hebraico é tzvi. Nossos sábios nos dizem que o servo, ele tem algo especial. Ele sempre volta para o seu lugar de origem. Você pode soltá-lo onde você quer, ele volta para a origem. Não à toa que o povo de Israel foi comparado ao servo. Várias vezes o rei Salomão no Cântico dos Cânticos. E o Talmud nos conta que os nossos sábios fizeram um experimento. Pegaram um servo, pintaram os chifres, de prata, de uma cor especial, e soltaram ele na África. 13 anos depois, o servo aparece na sua casa original, no seu mesmo lugar. 13 anos! Daqui a gente vê que o servo tem algo que ele não esquece sua origem. E o povo de Israel tem também isso. Mesmo se afasta, vai, está distante, sempre volta para seu patrimônio, para seu passado. Conhece, sabe de onde é, sabe a verdade. Interessante, vocês estão vendo como no mundo animal, nada por acaso, macacos. Macaco no hebraico é kof. Kof significa uma imitação. Ele imita um pouco, na verdade, o homem. Mas diferente do que Darwin diz, os nossos sábios no Talmud dizem que alguns homens viraram macacos. Não macaco é descendente do homem. Depois do dilúvio, grave pecado do dilúvio, e depois que o pecado da Torre de Babel, uma parte pequena desses pecadores se tornou macacos. Assim diz o Talmud dos livros profundos. Isto explica a semelhança. Realmente tem uma semelhança entre o orangotango e o ser humano? Tem. Mas não que, na verdade, o homem veio do macaco. Alguns homens se tornaram macacos. Então, bem diferente um pouco aqui. O elefante. O elefante em hebraico é pil. Nossos sábios dizem que é um animal inteligente, sábio, sabe escutar uma ordem e obedecer. Entende a língua dos homens. O Talmud diz que você pode ensinar para um elefante várias línguas. Várias línguas. Interessante. O elefante, tem histórias que um elefante estava num lugar onde que vários homens gozaram um pouco de como ele se comportava. O elefante calmamente foi até o lago, encheu a trompa do água, voltou a aspergir todo mundo. Ele entendeu que estava falando mal dele. O elefante entende as ordens. O cachorro em hebraico é kelev. Por que Adão deu esse nome? Kelev vem da palavra lev, coração. Kulolev. Ele é cheio de coração. Ele tem muito sentimento. Um cachorro pode chorar. Um cachorro é muito leal a seu dono. Como diz, na verdade, o Talmud em Horayot. Um cachorro kelev makir et kono. Ele sabe quem é seu dono. Ele cuida dele, ele é muito leal, interessante, muito, muito, muito coração. O Talmud nos conta uma história interessante no Yerushalmi. Olha bem, uma coisa, o cachorro, sabemos que ele sentimentalmente tem muito coração ligado a seu amo. O Talmud Yerushalmi nos conta a seguinte história, que tinha um grupo de pastores que estavam com seu rebanho e estavam tirando o leite da vaca. Eles tiveram o leite da vaca, já estava pronta. Eles se afastaram um pouco do estábulo E apareceu uma cobra, e a cobra jogou o seu veneno dentro do leite. O cachorro viu isso. Quando os donos, os pastores voltaram, queriam beber o leite, o cachorro começou a latir. Latir, 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 forte, mas não estavam entendendo. Eles estavam se aproximando do leite. Latiu, latiu, muito para avertir-los para não beber. Eles não estavam entendendo. Quando o cachorro viu que eles estão quase indo para beber o leite, se aproximou, correu e bebeu o leite. E morreu na hora. Olha isso, uma história no Talmud Jerusalém. Por quê? A lealdade deste cachorro para seu dono. Literalmente pronto a morrer para o dono não beber do veneno. Isto é inacreditável. Os nossos sábios dizem que o cachorro, que ele é pequeno, ele é inteligente, ele é sábio, não é qualquer coisa. Olha uma coisa que Deus criou na natureza. O cachorro sempre anda do lado esquerdo do seu amo. Por quê? Não do lado direito, sempre do lado esquerdo. Porque antigamente, quando o caçador saía para caçar, levava um cachorro. Na mão direita sempre tinha sua arma, seja flechas, arco, qualquer arma, espada, ou que seja naquela época. Ao lado direito, ele segurava o cachorro, ao lado esquerdo, desculpa. Então ficou na natureza do cachorro, ele anda do lado esquerdo do amo dele. E assim nós temos muitas coisas no mundo animal que Deus colocou e que os sábios no Talmud estavam absolutamente conscientes. Um judeu pode ter um cachorro, sim, desde o momento, algumas condições. Ele não pode assustar mulheres grávidas. Esse cachorro não pode afastar pedintes que vêm pedir dinheiro para praticar um ato de caridade e de tzedaká. Isso não é bom. Se o cachorro é calmo, tranquilo, domesticado, ótimo. Se é um cachorro que ele precisa para proteção, à noite, na fazenda dele, ou um cego precisa de um cachorro para ajudá-lo, claro que não é, é muito importante. Isso, sem dúvida, é permitido. Mas a gente vê que Deus não ficou devendo para os cachorros. Uma coisa interessante, o Talmud, os nossos sábios perguntam, como é possível o pergaminho que nós temos para fazer o Sefer Torah, uma Torah, um tefilim, ou uma mezuzah que é colocada na porta, este pergaminho é feito de couro animal. Como funciona? A pele do animal é preparada e os curtidores trabalham a pele até que ela fica mole, e uma parte dela, bem fina, vira pergaminho. Antigamente se usava só pergaminho, quando tinha papel. Mas para amolecer esta pele do animal, se usa excrementos do cachorro. Somos nossos sábios, mas como que o cachorro pode ter um mérito deste? Que o excremento dele ajuda para fazer um Sefer Torah? Ajuda para fazer uma mezuzá? Dizem os nossos sábios. Quando os judeus saíram do Egito, naquela noite especial de Pesach da Páscoa, 3 milhões de pessoas, muita criança, muitas mulheres, nenhum cachorro latiu. Nenhum cachorro assustou, na verdade, essas crianças e mulheres. Deus não ficou devendo. Falou para os judeus, se tem um pedaço de carne sobrando em casa, dão para o cachorro, naquele está chifoto. E os excrementos dele estão participando indiretamente aos curtidores preparar o pergaminho. Inacreditável. A gente vê realmente como no mundo animal a mão de Deus está presente a cada instante, literalmente. Pega uma mula interessante. Uma mula é um animal híbrido, que é um cruzamento entre um jumenta e um burro. Você pega o jumento da família dos cavalos, pega um burro, junta esses dois, cruza, tem uma mula. O que, que acontece? Estéril. A mula é estéril. Você juntou duas espécies que normalmente não se cruzam. Você quis ser um pouco o criador. Não mexe com as espécies. Então, você fez algo diferente aqui. A própria natureza divina já é todos híbridos, tanto no mundo animal como no mundo vegetal. Não pode procriar. São estériles. Vamos passar um ponto para o mundo das aves. Aves, dizem os nossos sábios, são muito sábias. Aves entendem, as aves sabem exatamente reconhecer. Elas reconhecem o amo que é avarento ou não, aquele que dá poucas migalhas, que dá muito migalhas. Elas sabem muito bem. Assim diz o Talmud. Quem é o homem com a mão fechada, quem é um homem com a mão aberta. Aves são inteligentíssimas. Eu estava num sítio uma vez. Eu vi lá um ninho em cima de um galho. Comecei a me informar, me falaram, este é o ninho, na verdade, de João de Barro. Existe um passarinho aqui no Brasil, chama João de Barro. Ele faz um ninho, uma obra de engenharia inacreditável. Você olha a árvore, os galhos são fininhos, nem se sabe como está lá em equilíbrio. Pouco a pouco, ele traz barro pouco a pouco, um por um, cada grão, e constrói uma casa linda, onde vão ficar seus filhotes, onde fica os ovos. E olha bem, sempre a casinha do João de Barro está aberta para o sol. Ela tem que estar dirigida para o sol, para o leste. Inacreditável, um judeu que está procurando o leste para rezar, olha a casinha do João de Barro, sempre abertura para o leste. Obra de engenharia, inacreditável. Pássaros e aves têm inteligência. Nossos sábios dizem isto. A pomba chama em hebraico Yonah. Nossos sábios dizem que o animal é extremamente leal. Esta ave não troca de parceiro. Normalmente no mundo animal a gente sabe que pode ter uma certa promiscuidade. Porém, a pomba jamais troca de cônjuge. Mesmo um reu não vai se acasalar com nenhum outro. Lealdade. Não é à toa que o rei Salomão chama o povo de Israel Yonati, minha pomba, Tamati. Muito importante. Alguns dizem que ela não come, na verdade, grãos que foram colhidos de Shabbat, a tal ponto. Interessante. A águia. A águia é o animal, é a ave mais piedosa. No mundo animal, falamos que é a gazela. No mundo das aves, é o Nesher. Nesher Rahmani, ele tem Rahmanut, ele tem piedade e compaixão. Ele cuida seus filhotes. Por isso, as aves, normalmente, quando elas estão voando, elas pegam seus filhotes em cima. Elas pegam seus filhotes entre as patas. Porque as aves têm medo das aves rapinas, que são maiores que elas, os falcões, as águias. Então, elas vêm de cima, por isso, elas colocam os filhotes embaixo. Mas a águia é o contrário. A águia é o animal, é a ave mais poderosa aqui. Voa o mais alto, onde que ela coloca os filhotes? Em cima das suas costas, porque ela está com medo somente de uma coisa, das flechas e dos tiros dos seres humanos. Se ela fala, é melhor que entre em mim que nos meus filhotes. Uma piedade fantástica. A águia tem uma visão. Nesher, em hebraico, nesher. Nesher significa enxergar, achureno. Enxergar de longe. A visão da águia é extraordinária, muito sharp, muito forte, a gente sabe isto. Nós temos uma outra ave que é o contrário, que ela é muito, muito cruel, se chama o corvo. O corvo não dá comida nem para seus filhotes. Assim dizem, na verdade, o Talmud. Nem para seus filhotes. O corvo é muito duro. Corvo em hebraico, orev. Mesmo as letras que rav, faminto. Cada nome em hebraico, e uma lista inteira, pode olhar na Parashá Shmini, cada nome com uma explicação. A cigônia. Como se chama a cigônia em hebraico? Hasidá. Vem de chesed, bondade. É uma ave que faz bondade com suas amigas. Não contadas, mas com suas amigas. Ela compartilha. Na cigonha não traz a criança, mas ela tem bom coração. Chama Hassidá. Então, todas elas, todo este mundo, o judaísmo fala e comenta. Avestruz. Avestruz se chama Bat Ya'ana. Vem da palavra Ain também. Interessante, a avestruz coloca um ovo, não sei se já viram ovos avestruz, é fortíssimo. Eu já vi gente de 150 quilos ficar em pé, em equilíbrio, em cima do mar, de um ovo da avestruz, e não quebra, não quebra. A avestruz, diferente das outras aves, não choca, não fica em cima do ovo para poder dar calor para ele, não. Ela fica um pouco mais longe e fica olhando. Fica chocando ele através da visão. A visão dela que traz calor, assim diz, ela tem uma visão especial, assim diz o Arizal. O grande mestre cabalista, assim diz o Arizal. Então, estamos vendo que o mundo das aves é realmente algo muito mais forte que a gente imagina. Nós temos uma ave que se chama o ganso, em hebraico, avaz. Nossos sábios dizem que o ganso canta. E realmente, você pode ver ele canta bonito, ele tenta a canção do ganso. E por isso, nossos sábios dizem que canção é alegria, canção é bom, é sabedoria. Dizem os nossos sábios, aquele que sonha com o ganso, Agmará em Brachot, se você somou com o ganso, Yitzapel e Chochma. Pode esperar notícias boas. Sabedoria, coisas boas. É um sinal bom, é um sinal bom. Antigamente pegavam os gansos, diz o Talmud, e colocavam na frente da muralha, quando cercavam uma cidade. Para poder saber se alguém sai e tenta escapar, o ganso já canta, já faz barulho. Então, o ganso é um animal interessante. Em geral, no judaísmo, nós não estamos muito a favor de prender aves bonitas e colocar numa gaiola. Talvez algumas são feitas para isso, mas isso não é judaico, não. Tem um midrash que diz que uma vez tinha uma ave bonita numa gaiola Então chegou uma outra ave de fora e falou: "Oh, sortudo a você, você tem alimento garantido." Ela respondeu: "Em vez de você olhar meus mesonot, meu alimento, olha meus mitsudot, olha a fortaleza que estou presa." Não é judaico, não é bonito de prender uma ave bonita, prender um periquito, prender, na verdade, um tucano tão bonito e colocar em cativeiro, prendê-los. Isto não é judaico, sem dúvida nenhuma. Todas as coisas que a gente vê uma coisa interessante no mundo, mesmo essas aves, uma galinha. Uma galinha, de acordo com o Talmud, se assim na ciência é comprovada, ela coloca um ovo todo dia. Eu poderia, teoricamente, ter um pintinho todo dia. Todo dia coloca, choca um ovo. Qual é a canção dela? Qual é o salmo que ela fala? Qual é a frase quando ela canta diariamente e louva a Deus? Ela fala: "Noten lechem lechol basar quilomkado", que Deus dá pão e sustenta para todo mundo. Olha que coisa interessante. Ela vai ter muitos filhos, poderia estar preocupada: o que vai acontecer? Tantos filhos, onde vem o sustento? Diz a galinha: é Deus que manda o sustento. Então nós estamos vendo realmente em todo mundo como as coisas. Vamos passar para os peixes, um mundo diferente um pouco. Os peixes, a gente sabe que é um mundo diferente e totalmente tem peixes inacreditável, beleza, as cores. Você vai visitar os aquários, eu sempre adorei fazer isso, é extraordinário as cores que você vê, peixes inimagináveis. Tem peixes que tem uma descarga elétrica, do lado você coloca uma lâmpada e ele acende. Tem peixes que você vê em cima, um jardim, parece um jardim. De repente o peixe se mexe, cresce grama literalmente em cima dele. Assim também dizem os nossos sábios, no mundo de peixes tem muitos milagres. Para começar, um peixe grande come um peixe menor. Então os nossos sábios explicam isso. É estranho, normalmente um leão não come outro leão. O leão pode começar a comer um gato come um rato, um gato não come outro gato. E aqui no mundo dos peixes, nós sabemos que os peixes grandes engolem os peixes menores. É estranho isto. O que está acontecendo? Dizem os nossos sábios. A fertilização dos peixes é diferente dos mamíferos e das aves. Nas aves, a ave carrega ou fica em cima do ovo. Nos mamíferos, carrega o filhote 9 meses ou tantos meses, quanto que é. Nos peixes, a fêmea solta, na verdade, o ovo dela na água. E o homem, que é o macho, na verdade, o macho dos peixes, solta o sêmen dele. Se encontrou ovo, fertilização, peixe. Se não encontrou, não sai nada. Mas toda a fertilização acontece fora do corpo. No final, este filhote peixe, que educou ele, onde que ele cresceu? Na água. Não foram os pais que cuidavam dele. Então não tem este calor, não tem, na verdade, esse sentimento, essa sensibilidade. Por isso o peixe, o sangue dele é frio. São seres frios. E um acaba engolindo o outro. Porque eles não têm esse sentimento de filhas e de filhos e de amabilidade e de família. Mas olha uma coisa interessante que dizem os nossos sábios. Quando um peixe engole outro, a gente poderia pensar que um peixe grande vai atrás do pequeno, engoliu ele, comeu ele. Porém, se você abre um peixe morto e olha lá dentro, você vai ver que o peixe que lhe engoliu é o contrário. O peixe que lhe engoliu está com a cabeça no rabo deste aqui. Quer dizer, ele engoliu primeiro pela cabeça e não pelo rabo, não por trás, mas ele está engolindo os peixes que vêm ao encontro dele. Por que isso? Tudo no plano divino. Por quê? Porque o peixe tem barbatanas, nadadeiras. Se o peixe vem por trás e ele engole um menor, num certo momento essas barbatanas se mexem na garganta dele, estrangula ele. O peixe morre. O que ele faz? A natureza divina já previu isso, é explicado no Talmud, obviamente, nossos sábios. Ele vai engolindo o peixe que vê ao encontro dele. As nadadeiras são fechadas. Não vou estrangular ele. Não tem perigo. E assim, meus amigos, tem peixes, milhões e milhares, a gente sabe isso. Tem um peixe que se chama Shibuta. Os nossos sábios dizem que Shabbat ele não nada. Tão religioso que ele é, Shabbat ele descansa. Fica perto das rochas, perto da margem. Ele não quer trabalhar Shabbat, ele não nada. Chama Shibuta da palavra Shabbat. Então vamos talvez um pouco no mundo dos insectos para terminar esta palestra, que já se prolonga. No mundo dos insectos também nós temos muitas surpresas, que os nossos sábios dizem, a própria abelha para começar. O milagre que acontece nas abelhas é incrível. Uma abelha, aquela rainha que coloca milhares ou centenas de ovos e depois sai para a colmeia, a construção da colmeia. É uma engenharia. Elites, hexágonos perfeitos, não dá para acreditar, é inacreditável, dizem os nossos sábios. que as abelhas fazem barulho normalmente. À noite, tem uma que fica de fora, que vigia, entra lá, dá uma ordem, todos ficam quietos, vão dormir. Inacreditável. E na própria colmeia não fazem, na verdade, sujeira. Se alguma tem que fazer suas necessidades, lá fora. Não sujam a colmeia. Elas têm uma certa disciplina. Mosquito. Mosquito é um animal baixo nos judaísmos. Mosvuv. Se chama de vez em quando yutush. Yutush vem da palavra latish. Enfraquece a pessoa, traz doenças. E olha o que, que acontece. Os nossos sábios comparam a malinclinação que é o Yetzer Hara ao mosquito. Porque o mosquito, ele mesmo, não é capaz de furar a pele de uma vaca ou a pele de um boi. O que, que ele faz? Ele procura onde esteja um pequeno buraco e lá ele se coloca e traz uma doença. E isso exatamente faz o Yetzer Hara. A nossa malinclinação, ele vem, procura uma fenda, uma vulnerabilidade, e lá que ele entra, é lá que ele coloca seu veneno. Então, o mosquito, ele é chamado aquele que traz doenças. E por isso, ele é um animal não bem visto da Ismoa. Um dos milagres que havia no templo, que nunca tinha mosquito, apesar que tinha, na verdade, milhares de oferendas, animais, aves, jamais apareceu lá um mosquito. E quando o mosquito não se aproxima do homem, mostra que o homem tem uma certa santidade. Como que aquela mulher reconheceu o profeta Eliseu? Elisha, ela viu que jamais um mosquito se aproximava. Este deve ser um homem de Deus. Este é um homem especial. Galfanhotos. Galfanhotos tem uma coisa extraordinária. No peito dos galfanhotos, quem olha bem, tem uma letra Chet. A letra hebraica Chet. Chet significa Chayal. Eles são soldados de Deus. O exército de Deus são os galfanhotos. Quando Deus quer acabar com uma plantação enorme, uma fazenda, só manda galfanhotos. Quem não viu esses filmes fantásticos? Milhões de gafanhotos. Imagina no Egito quando os gafanhotos criaram lá e acabaram com tudo que cresceu. Então o gafanhoto tem uma letra Chet lá. E ele tem antenas muito sofisticadas, parecem pequenos chifres, mas são antenas. Tirou essas antenas, ele fica cego. É por lá que ele vê. O olho dele está nas antenas. Inacreditável. Sapos, em hebraico, sfardeia. Diz o Arizal, vem da palavra tzipordeia. É uma ave que tem inteligência. Tem conhecimento, não é qualquer coisa. Formigas, já falamos quanto que podemos aprender, na verdade, uma formiga inacreditável. Vou terminar só com dois animais diferentes, um pouco, porque senão a gente pode se estender e não termina o mundo animal em milhões e milhões. E os sábios do Talmud têm muito a falar a respeito, mas eu só quis dar alguns exemplos para mostrar quanto que é importante a dignidade e a preservação, o respeito para o mundo das aves, dos répteis, o mundo, todo esse mundo, se protegendo, obviamente, como precisa. Vou falar mais de dois que são interessantes. Nós temos no Talmud uma descrição de um réptil que se chama uma salamandra. E os nossos sábios no Talmud dizem que o sangue da salamandra, ele é uma proteção contra o fogo. Você pode fazer uma loção disto e ungir a pessoa, ele protege do fogo. O Talmud nos diz que isso foi usado. Nós tivemos o rei Ezequias, Risquiao, foi um bom rei, mas o pai dele era um idólatra. E o pai dele pegou este pequeno moço Ezequias, Risquiao, e quis imolá-lo para uma divindade que se chamava Moloch, no fogo. A mãe, que era temente a Deus, pegou o neném e passou aquele sangue de salamandra. E o menino saiu ileso, e uma vez saía ileso, tinha a vida e se tornou o grande rei Ezequias. Uma outra ave interessante que nós temos no Talmud, que é mencionada também no Tanakh, na Bíblia judaica, se chama a fênix. A fênix em hebraico se chama Of HaChol. Fênix é um animal que, passando centenas e centenas de anos, o fogo consome ele, as asas estão totalmente queimadas e, de repente, ele se regenera de novo. É por isso que o povo judeu muitas vezes é comparado a esta fênix. Por quê? A fênix não é da mitologia grega. Consta no Tanakh, dentro da Torá, este animal, esta ave, que se regenera sozinha. Muitas vezes o fogo consumiu quase o povo de Israel, mas graças a Deus sobreviveu. Então, meus amigos, terminamos nossa palestra, terminamos o curso. Parabéns a todos. Foram 46 palestras que nos demos neste curso especial, dois ciclos da ABC da vida. Recomeçamos semana que vem. Na quinta, excepcionalmente, não tem aula. Na segunda, haverá uma aula geral. Na quinta que vem, começamos o curso que daremos de História Judaica, a História Desconhecida de Israel. 1.350 aulas daremos, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês todos e nos reencontraremos com saúde. Boa noite para todos.